que quem está em teletrabalho possa escolher entre trabalhar ou ficar a acompanhar as suas crianças, eliminando uma incompreensível desigualdade que o Governo inventou. E como não pode deixar de ser, esse apoio tem de ser alargado a quem tem de cuidar as pessoas que ficaram sem as respostas sociais, como a do centro de dia que agora encerraram. Proporemos a prorrogação automática dos subsídios de desemprego e social de desemprego para todas e todos os que caíram no limbo criado pelo Governo e, tendo acabado o direito a estes subsídios no final do ano passado, ficaram sem qualquer apoio. Da mesma forma, clarificaremos o acesso dos recibos verdes aos apoios existentes, terminando com a confusão instalada, bem como pretendemos eliminar a atual discriminação dos sócios gerentes. Um Governo que poupa, entregando as vítimas à crise que se instala, está a falhar em respostas essenciais. É por isso que se tem de fazer melhor, não cedendo nem às desigualdades, nem aceitando o empobrecimento do país. Será essa a proposta do Bloco de Esquerda. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, através do Sr. Deputado João Oliveira. Por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o estado de emergência e o confinamento são exceção, não são solução. O prolongamento da situação atual é insustentável, quer pelos problemas económicos e sociais que daí resultam, nomeadamente no plano do emprego, quer por razões de saúde de toda a população. É insustentável a situação em que se encontra mais de 1 milhão de famílias, muitas delas sujeitas a teletrabalho, com os filhos em casa, e ensina à distância ou à sua guarda. As medidas restritivas e o confinamento têm consequências profundas e muito negativas nas condições gerais da saúde dos portugueses, incluindo a saúde mental e com especial preocupação para as crianças e jovens e também para os idosos. Têm consequências na destruição de emprego, na perda de salário e rendimento das famílias, na degradação das condições de vida, nas dificuldades de acesso a bens e serviços. Não é aceitável que essas consequências sejam desvalorizadas e se queira dar a ideia de que Portugal pode continuar indefinidamente em estado de emergência e em situação de confinamento. Por isso insistimos, o estado de emergência e o confinamento são exceção, não são solução. Portugal precisa de encontrar uma resposta eficaz que trave a epidemia no imediato e impeça o seu recrudescimento no futuro, adotando medidas sanitariamente adequadas, mas também equilibradas quanto aos seus impactos económicos e sociais. Avançar com a vacinação, aumentar e planificar o rastreio e a testagem de contactos e reforçar os profissionais de saúde do SNS, por um lado. Proteger os trabalhadores que continuam a trabalhar, defender o emprego, apoiar desempregados e MPMEs e avançar com medidas que permitam abrir o mais rapidamente possível e em condições de segurança sanitária as atividades que foram encerradas, nomeadamente escolas, atividades culturais e desportivas, a restauração e o comércio, por outro lado, são as grandes prioridades a considerar face à situação que vivemos e aos desafios que temos pela frente. No plano da saúde, a prioridade tem de ser a de travar a epidemia no imediato e criar condições para que o descontrole da sua propagação não se repita no futuro. A vacinação e o reforço das equipas de saúde pública, desde que falamos desde março de 2020, equipas responsáveis pelo trabalho de identificar, isolar e testar contactos, são elementos fundamentais da resposta que precisamos neste momento, mas de que também precisamos no futuro para garantir que a situação não se descontrole. O avanço na vacinação é, aliás, um dos elementos mais relevantes para que os portugueses possam encarar o futuro com maior confiança. O que vai o Governo fazer face à falta de vacinas por incapacidade de produção e recusa de suspensão de patentes por parte das farmacêuticas com quem a União Europeia fez os contratos que neste momento amarram o nosso país? Vai ou não o Governo avançar com medidas para a diversificação da aquisição de vacinas, garantindo a sua disponibilidade em condições de segurança e eficácia, de forma a que se cumpram os objetivos definidos no plano de vacinação? No plano económico e social, as prioridades não são hoje diferentes daquilo que eram antes. É preciso garantir a proteção sanitária de quem continua a trabalhar presencialmente, nomeadamente nos serviços essenciais, seja na deslocação para o trabalho, seja nos próprios locais de trabalho. É preciso concretizar os apoios à manutenção do emprego, ao pagamento de salários a 100%, o apoio aos desempregados, às micro, pequenas e médias empresas, aos sócios-gerentes, aos trabalhadores informais e com vínculos precários, às famílias com filhos à sua guarda e a quem mais necessitar de apoio. Foi de resto com esse objetivo que agendámos para o próximo dia 18 a discussão dos decretos de lei que o Governo fez aprovar relativamente a apoios sociais e a medidas de natureza do âmbito das atividades letivas. Ao contrário do que aconteceu com o orçamento suplementar de 2020, que serviu apenas para manter salários cortados e dar borlas fiscais às grandes empresas, o orçamento do Estado para 2021 tem a base de que o Governo precisa para dar a resposta à situação que vivemos. É preciso que o Governo a dê. Por fim, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, é preciso preparar agora a saída do estado de emergência e do confinamento, definindo as condições e regras de segurança sanitária para que a vida económica e social, cultural e desportiva seja retomada e dando aos portugueses os elementos de confiança de que necessitam para encarar e programar o seu futuro. O recurso repetido às medidas restritivas, ao estado de emergência, aos anúncios do caos, à instigação do pânico e à propaganda do medo estão a conduzir perigosamente à dessensibilização das pessoas e à relativização das medidas e dos comportamentos que verdadeiramente têm de ser considerados. O PCP não poupará esforços na denúncia dessas opções e no combate aos seus resultados desastrosos, sejam quem forem os seus responsáveis ou protagonistas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar CDS-PP, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, discutimos hoje a 7ª renovação do estado de emergência desde 9 de novembro. São muitos meses em que vivemos numa quimera de liberdade, porque progressivamente a situação pandémica se veio a agravar, ao invés de melhorar. Ouvimos muitos especialistas da área da saúde e já não há dúvidas sobre o que nos trouxe até aqui. A variante inglesa foi uma justificação, mas não é explicação única. Foi o alívio das restrições do Natal, a narrativa da vacinação imediata. Foi a falta de coordenação e de meios no terreno, a teimosia em não contratualizar capacidade com os setores privado e social. Foi a resistência em ler os sinais, a falta de antecipação e a demora em decidir por medidas firmes, mesmo que difíceis, como o fecho das escolas. Estamos num confinamento severo que podia ter sido evitado, mas que se tornou forçoso perante hospitais sem camas, filas de ambulância à porta, doentes desviados do continente para as ilhas, o pedido de ajuda à Alemanha e 8.300 mortos desde o início do ano. Ao final destes 15 dias, começam a sentir-se os efeitos deste lockdown. Mas ainda temos mais de 123 mil casos ativos e cuidados intensivos sob elevadíssima pressão, pelo que os especialistas concordam não ser ainda o tempo de aliviar as medidas neste muito difícil balanço entre vidas perdidas e vidas desorientadas. O Sr. Presidente da República propõe a este Parlamento um projeto de decreto que corrija algumas injustiças, como a proibição da venda de livros nos estabelecimentos comerciais abertos, e que obriga que seja apresentado um plano faseado de reabertura das escolas com base em critérios objetivos e respeitando os desígnios da saúde pública. O CDS votará favoravelmente este decreto de renovação do estado de emergência, precisamente porque entendemos que a pandemia continua descontrolada e que são necessárias medidas restritivas para salvar vidas e impedir que mais portugueses sofram às mãos deste vírus. Mas o Governo tem de perceber que renovar o estado de emergência implica renovar também os apoios às empresas, restaurantes, comércio, pequenos negócios, setor cultural, entre tantos outros que são obrigados a ficar fechados. Não é aceitável, por exemplo, que o programa Apoiar fique sem dinheiro quando as empresas mais precisam. Que implica desenhar medidas de fácil acesso, ao contrário do layoff, que em relação ao de outros países europeus foi dos mais exigentes e restritivos para empresas e trabalhadores. Implica prever apoios sociais quando alguém numa família se veja obrigado a suspender o trabalho para cuidar dos seus filhos. Garantir aos alunos e aos professores as condições de que precisam agora para ensinar e aprender, sem promessas vãs, mas agilizando todos os meios e atendendo, em particular, aos alunos com maiores dificuldades para os quais a escola pode ter que abrir portas. E terminar a vacinação dos mais vulneráveis, garantindo todas as condições e processos para a fase 2, uma operação de maior escala e capilaridade, sem margem para novos percalços. Este é também o momento do Governo planear e antecipar o desconfinamento futuro, evitando os erros do passado, assumindo o gradualismo como regra, determinando o momento de aliviar restrições com base no número de casos ativos e novos contágios, no índice de transmissibilidade, na percentagem de positividade dos testes e na pressão sobre os internamentos, aplicando a testagem massiva com capacidade ampliada e critérios de largo espectro para detecção de todos os casos positivos, assegurando que os casos são seguidos em 24 horas com inquéritos epidemiológicos, rastreios exaustivos de contactos e isolamentos profiláticos cumpridos, definindo um plano de recuperação da atividade assistencial não-Covid, usando todo o sistema de saúde, ombro a ombro, ajustando o ano letivo a um regresso gradual, mesmo que isso implique alterações no calendário de exames e de acesso ao ensino superior, com especial atenção à mitigação de desigualdades. Como disse o professor Manuel Carmo Gomes, na passada terça-feira, no Infarmed, e cito, tem de haver um passo atrás e assumir que estamos a fazer qualquer coisa que não está bem. E isto é uma boa altura para o fazer, porque os casos estão a descer. Não é a altura de deitar foguetes e bater palmas, é a altura de repensar, porque não queremos uma quarta vaga, e uma quarta vaga está aí ao virar da esquina. Senhoras e senhores deputados, o estado de emergência que votamos hoje ainda não será o último. Mas se este trabalho de planeamento e antecipação não for feito, neste tempo que é o devido, o risco é o de uma quarta vaga, de voltarmos a um estado de catástrofe nos hospitais, nas escolas, nas empresas e nas famílias, nas nossas vidas. E a pergunta, senhores deputados, é: está o Governo disposto a repensar para não repetir os erros do passado? Disse.
Muito obrigado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, senhora deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo presentes. Debatemos hoje a renovação do estado de emergência numa altura em que os dados são conhecidos de todos e em que bem sabemos que é a única alternativa face à atual situação epidemiológica. Mas também conhecemos o efeito devastador que este confinamento tem. Aliás, desde setembro que os sinais estavam à vista, a situação complicava e nós facilitámos. Não antecipámos, não agimos e isso teve custos que pagámos agora com as restrições que estamos atualmente sujeitos. E, para mais, com aquele que é o impacto e a crise social e também económica, a par do isolamento da população, em particular dos mais idosos ou dos mais jovens, incluindo ao nível da saúde mental, que estamos todos a atravessar. A ausência de medidas atempadas, bem como de uma comunicação e gestão assertivas, não serviram nem à economia, nem àquilo que se pretendia, de facto, salvaguardar a saúde e combater a crise sanitária. Veja-se, por exemplo, em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Cientes da importância de assegurar todos os meios necessários ao SNS, este Parlamento aumentou para 6 mil milhões de euros os tetos máximos de gastos em investimento público, mas o Governo ficou aquém em termos de execução e das medidas que o contexto que vivemos exigem, tendo feito apenas um aumento residual de 170 milhões de euros face a 2019 em termos de execução deste mesmo valor. Um valor que é menos de metade, veja-se, do que se poupou com os juros da dívida. E lamentavelmente quando se exigia que a saúde dos portugueses fosse precisamente uma prioridade. O Governo foi fiel a si mesmo e continua de forma obstinada a colocar a dívida e o controle do déficit à frente das pessoas e da sua saúde. E se por tudo isto já era mau e mostrava falta de preparação, a tempestade perfeita surgiu com a disseminação de novas estirpes aliada à teimosia do Governo em manter as escolas abertas, e que não assegurou, só porque não ocorreu.